Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine-Nar-Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Manual de Doenças Oculares do Wills Eye Hospital Diagnóstico e Tratamento no Consultório e na Emergência, organizado por Adam T. Gerstenblith e Michael P. Rabinowitz é um manual clínico de oftalmologia voltado à consulta rápida. Sua proposta não é substituir tratados extensos ou julgamento especializado, mas organizar problemas oculares frequentes e potencialmente graves em uma sequência diretamente útil, reconhecer sintomas e sinais, formular diagnósticos diferenciais, realizar a investigação inicial, instituir tratamento e definir acompanhamento ou encaminhamento. Em formato esquemático, a obra abrange afecções da córnea, trauma, pálpebras, órbita, glaucoma, retina, uveíte, neurooftalmologia e oftalmologia pediátrica, além de técnicas e exames em apêndices. O contexto de consultório, pronto-socorro e hospital determina seu foco, decisões objetivas sob limitação de tempo. Assim, o livro reúne condutas práticas associadas à experiência institucional do Wills Eye Hospital e a atualizações clínicas, procurando tornar informações especializadas acessíveis durante a avaliação de pacientes com queixas visuais ou alterações oculares. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, diagnóstico diferencial como ponto de partida para queixas e sinais oculares. A organização inicial por sintomas e sinais diferencia o manual de uma simples lista de doenças, em vez de pressupor que o profissional já identificou a patologia. O livro parte de apresentações clínicas concretas, como olho vermelho, dor, redução visual, fotofobia, diplopia ou alterações pupilares, e orienta a construção de hipóteses. Essa lógica é particularmente adequada à prática de urgência, na qual uma mesma queixa pode representar desde uma condição autolimitada até uma ameaça imediata à visão ou à integridade do globo ocular. O valor do diagnóstico diferencial está em impedir dois erros opostos, banalizar um quadro grave e submeter situações simples à investigação desproporcional. A distinção entre sintomas relatados e sinais observados também importa. A história clínica indica início, evolução, trauma, uso de lente de contato, medicamentos e sintomas sistêmicos. O exame fornece dados sobre acuidade visual, pupilas, motilidade, pressão intraocular, segmento anterior e fundo de olho quando indicado. Ao estruturar essa passagem de manifestação para hipótese, o manual favorece uma triagem racional. Seu objetivo não é oferecer uma fórmula infalível, mas destacar perguntas, achados e possibilidades que alteram a urgência, o exame complementar necessário e a conduta inicial. Em segundo lugar, trauma e queimaduras químicas, prioridade para intervenções que não podem esperar. O capítulo de trauma evidencia a função mais prática do manual, apoiar ações imediatas quando atrasos podem produzir dano ocular permanente. O escopo inclui queimaduras químicas, abrasões e corpos estranhos corneanos ou conjuntivais, lacerações, efema, irite traumática, lesões palpebrais e fraturas orbitárias. Essas entidades exigem abordagens distintas, mas compartilham a necessidade de avaliar rapidamente a possibilidade de ruptura do globo, comprometimento visual, infecção, sangramento intraocular e lesão de estruturas adjacentes, nas queimaduras químicas, por exemplo. A mensagem central é a precedência da descontaminação, a irrigação deve ser iniciada sem demora, antes de uma avaliação oftalmológica completa, salvo suspeita de globo aberto. Trata-se de uma prioridade clínica baseada no mecanismo de lesão, pois o agente químico pode continuar a causar dano enquanto permanece em contato com os tecidos. O formato conciso também é útil no trauma porque separa medidas iniciais, critérios de gravidade e acompanhamento. Isso ajuda o leitor a não confundir procedimentos de estabilização com tratamento definitivo, ao incluir lesões externas, intraoculares e orbitárias. O livro reforça que o trauma ocular raramente deve ser avaliado apenas pela aparência superficial à acuidade visual. O mecanismo do acidente e os sinais associados orientam a decisão segura. Em terceiro lugar, cobertura por compartimentos anatômicos para conectar exame, doença e tratamento. Após os capítulos de triagem e trauma, a obra distribui o conteúdo segundo regiões anatômicas e subespecialidades córnea: conjuntiva, esclera, íris e doença externa, pálpebras, órbita, glaucoma, retina, uveíte, neurooftalmologia e pediatria. Essa arquitetura tem uma função clínica clara. Soul. Ela aproxima os diagnósticos dos instrumentos e achados empregados em cada parte do exame ocular, reduzindo a distância entre reconhecer uma alteração e escolher a próxima medida. Uma opacidade ou defeito corneano, por exemplo, exige raciocínio diferente de uma alteração retiniana ou de um déficit de motilidade ocular, do mesmo modo. Inflamação ocular pode estar localizada na superfície, na câmara anterior, ou em estruturas posteriores, com implicações distintas para urgência e investigação sistêmica. A abrangência impede que o manual se restrinja às queixas mais comuns de pronto-socorro. Glaucoma, doenças da retina e uveítes demandam atenção a risco visual, pressão intraocular, inflamação e segmento especializado. Neurooftalmologia conecta sinais oculares a possíveis alterações neurológicas. Pediatria introduz questões próprias de desenvolvimento visual, estrabismo e ambliopia. A classificação anatômica, contudo, não deve ser lida de modo isolado, sintomas semelhantes podem cruzar vários capítulos. O ganho do manual está justamente em permitir que o leitor combine a entrada por queixa com a consulta aprofundada da estrutura ou sistema provavelmente envolvido. Em quarto lugar, protocolos de manejo e acompanhamento sem reduzir a decisão clínica a uma receita fixa. O manual foi concebido para responder a uma necessidade recorrente no atendimento transformar uma suspeita diagnóstica em um plano de manejo verificável. Por isso, as condições são apresentadas de forma a reunir manifestações, avaliação, tratamento e seguimento. Essa padronização facilita essa consulta sob pressão e diminui a chance de omitir etapas básicas, como documentar acuidade visual, identificar sinais de alarme, tratar a causa provável, avaliar a resposta e determinar quando encaminhar. A obra também procura refletir condutas e modalidades terapêuticas utilizadas no Wills Eye Hospital, com atualizações relacionadas a temas como degeneração macular, oclusões venosas da retina, fraturas orbitárias, lacerações palpebrais, estrabismo, ambliopia e neoplasias oculares. O uso de recomendações baseadas em estudos clínicos torna o livro mais do que um repertório de preferências individuais. Ainda assim, seu caráter de bolso estabelece limites importantes. Esquemas de tratamento não eliminam a necessidade de considerar idade, comorbidades, alergias, gravidade, recursos disponíveis e diagnóstico alternativo. Também não dispensam avaliação urgente por especialista quando há risco de globo aberto, perda visual aguda, infecção grave, hipertensão ocular importante ou envolvimento orbitário e neurológico. O mérito do formato é oferecer um mapa operacional, ele apoia a decisão, mas preserva a necessidade de julgamento clínico e adaptação ao paciente. Por último, imagem. Testes e procedimentos, recursos técnicos integrados à avaliação oftalmológica. A presença de um capítulo dedicado às modalidades de imagem e de apêndices procedimentais amplia o alcance do livro, além da descrição de doenças. A obra inclui orientação sobre recursos como tomografia de coerência óptica, tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultrassonografia, cada qual pertinente a perguntas anatômicas e diagnósticas diferentes. O ponto relevante não é apenas conhecer a existência desses exames, mas compreender que sua indicação decorre da hipótese clínica. A imagem da retina pode esclarecer alterações estruturais não visíveis de forma suficiente no exame rotineiro. A tomografia e a ressonância podem ser decisivas em trauma orbital, doença da órbita ou suspeitas neuro-oftalmológicas. A ultrassonografia pode auxiliar quando a visualização interna está limitada. Os apêndices reforçam a mesma lógica de aplicabilidade ao detalhar temas como gotas dilatadoras. Profilaxia do tétano, testes de oclusão, grade de Amsler, teste de Seidel, cultura de córnea, antibióticos tópicos fortificados. Injeções perioculares ou intravítreas e paracentese da câmara anterior. Esses conteúdos não tornam todos os procedimentos apropriados a qualquer leitor ou cenário. Ao contrário, delimitam técnicas que exigem treinamento, indicação precisa e controle de riscos. Sua inclusão torna o manual valioso como referência de preparação e checagem, conectando diagnóstico, instrumentação e intervenção, em vez de tratá-los como etapas desconectadas. Em conclusão, este manual é mais indicado para residentes de oftalmologia, oftalmologistas em formação ou em prática clínica, médicos de emergência e outros profissionais que atendem queixas oculares e precisam identificar rapidamente situações que exigem intervenção ou referência especializada. Também pode servir como apoio a estudantes em estágios clínicos, desde que seja utilizado como complemento ao ensino supervisionado, e não como autorização para executar procedimentos sem treinamento. Seu principal benefício prático é organizar informação ampla em um padrão repetível de consulta queixa ou sinal, hipóteses relevantes exame, manejo inicial e seguimento. Isso torna particularmente funcional em cenários nos quais a rapidez importa, como trauma, dor ocular intensa, olho vermelho com redução visual e suspeita de comprometimento orbitário ou neurológico, em comparação com tratados abrangentes de oftalmologia. O Manual de Doenças Oculares do Wills Eye Hospital privilegia portabilidade, estrutura esquemática e decisão à beira do leito, já em relação a guias excessivamente breves. Distingue-se pela cobertura de mais de 200 condições e por incorporar áreas de subespecialidade, exames de imagem e técnicas selecionadas. A combinação de experiência de um grande centro oftalmológico com atualizações clínicas oferece uma referência orientada à ação, sem a pretensão de esgotar controvérsias ou substituir fontes aprofundadas. Seu valor intelectual está em ensinar uma disciplina de raciocínio priorizar riscos, relacionar achados à anatomia e usar exames ou tratamentos de acordo com uma pergunta clínica definida. Para quem precisa de uma referência objetiva, ampla e clinicamente organizada, essa é sua característica mais marcante, se você quiser apoiar Adam T. Gastenblith, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!